UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Amanhã, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil, o PAIR, é uma das atividades fundamentais no enfrentamento desta violência. Isso em todo o Brasil, em parceria com diversas instituições, inclusive aqui em Minas, com a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Minas Gerais. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Edith Cunha, que foi quem coordenou a Regional Mineira desse projeto entre os anos de 2007 e 2009. E ela está na ponta da linha para conversar conosco ao telefone. Bom, antes de tudo, Edith Cunha, é um prazer tê-la aqui conosco mais uma vez. E um bom dia, Edith.
Prazer é meu, Elias. Um bom dia para você e todos que nos ouvem.
Ok. Edith, para começar, é sempre importante, eu até conversava aqui com os nossos colegas na produção da rádio, eu queria que você explicasse o que é abuso e o que é exploração sexual. São conceitos diferentes para um crime que, a princípio, as pessoas misturam, mas há uma diferença, não é, Edith?
O abuso, ele se constitui, né, na submissão, né, na força de um adulto em abusar e violar os direitos de crianças e adolescentes. Quanto que a exploração envolve uma relação aí, né, de exploração, obtenção de lucro por meio dessa prática aí tão indigna, né, por parte de adultos em relação a nossas crianças.
Sim, é o famoso agenciador, né? Aquele que está na frente do negócio e que, infelizmente, isso acontece tanto com adultos, mas com crianças e adolescentes também. Né?
Sim.
Tá bom. Edith, vamos lá. Então, eu queria que você contasse um pouco da história. Por que que o PAIR foi criado, o Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil? Conta um pouco da história do PAIR pra gente.
O PAIR, ele é um programa do governo federal, da Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Presidência da República. Em 95, ele foi implantado em Belo Horizonte em parceria com a AMAS, Associação Municipal de Assistência Social, sendo que em 2007 eles convidaram, né, várias universidades para expandir esse programa no Brasil. E aqui em Minas, a UFMG. Inicialmente, nós expandimos esse programa para Uberaba, Itaubim e Teófilo Otoni, sendo que a partir dessa experiência e até por indícios de exploração de crianças e adolescentes no entorno de algumas rodovias, nós expandimos esse programa para 32 municípios em Minas, sendo 9 municípios no Jequitinhonha, 14 no Vale do Mucuri e 9 na região metropolitana. E ele se constitui numa proposta de enfrentamento que envolve várias ações estratégicas que vão desde o estudo do fenômeno, como da rede que faz o atendimento,
sim,
a ações de mobilização e articulação das autoridades, das parcerias locais e a formação dos agentes da rede, aquelas pessoas que atuam no cotidiano, no atendimento, no enfrentamento à violência contra essas crianças e adolescentes.
E essas pessoas sofrem ameaças? Como é que é o trabalho desses agentes, hein, Edith?
Olha, esses agentes, eles estão, né, eles atuam nessa rede de proteção que envolve instituições governamentais, não governamentais, Ministério Público, né, são vários atores que participam e ainda que, né, exista uma grande discussão em torno da exploração, mas os estudos têm mostrado que a maior incidência tem ocorrido em relação ao abuso e o abuso intrafamiliar.
Ixi,
então,
e
todos
aí?
Os diagnósticos que a UFMG, sim, trabalhou desde 97 têm evidenciado fortemente a questão do abuso. E a exploração, ela aparece também, mas é uma questão ainda muito velada, né? Muito subnotificada. Então, o que nós temos é um registro maior por parte das instituições que fazem esse atendimento. As notificações, elas incidem mais em relação à questão do abuso.
Do abuso. Bom, verificado isso, né, que a questão do abuso é uma questão que continua difícil de combate, o que pode ser feito? Por que há tanto abuso sexual de criança e adolescente? Há algo cultural nisso aí, Edith, de entender isso como natural, entre aspas, hein, Edith?
É muito discutido, né, uma certa naturalização do fenômeno. Há uma discussão forte que busca... que tende a associar esse problema, essa questão, à questão socioeconômica, mas que é uma inverdade, porque esse fenômeno ele é democrático, ele perpassa toda a nossa sociedade. Agora, é fato que as pessoas que acessam o sistema de proteção, normalmente elas estão descobertas por outras condições mais dignas, né, de vida.
De cidadania mesmo, né?
De cidadania, mas não quer dizer que é um fenômeno, né, o abuso associado à pobreza, à carência.
Sim,
apenas.
Importante falar
mais,
isso.
Uhum. É mais um fator que deixa crianças e adolescentes mais expostas a esse tipo de risco, mas não é o que determina.
Talvez a mídia trabalhe mais com esse fato, né? Divulgue mais, chegue à mídia mais esses casos, né, Edith?
Isso. E até o que chega às instituições, né? Às vezes as notificações acabam apontando um pouco isso, mas não quer dizer que não existam, né,
tá,
outros fatores que determinam essa questão. Agora, o que pode ser feito, né, nós discutimos muito a necessidade de inclusão, né, cultural, social, socioeconômica, do cidadão, dos indivíduos, o olhar, né, diferenciado, a indignação, ela é importante diante esses fatos, essas situações, e a qualificação dessa rede de atendimento, né, que
Sim.
as pessoas que fazem esse atendimento estejam mais preparadas, né, estejam com um olhar mais cuidadoso, que as autoridades públicas se comprometam mais com as políticas de garantias de direitos, não só, né, na perspectiva do cidadão, mas na especificidade da criança e do adolescente, e as instituições de controle, né, o Conselho da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar. Então, não é inventar uma rede ou reinventar uma rede, mas é fortalecer as instituições que atuam nesse campo, para que deem conta de lidar, de tratar dessa questão aí tão problemática, né?
Edith, qual é o papel do professor com relação a isso? O professor pode ajudar nesse combate?
Sim. A escola, ela é fundamental nesse processo, né? É aquele profissional que tem a criança no dia a dia. É o olhar atento desse professor, é o cuidado, né, em observar, em acompanhar, perceber mudanças, desde alteração de humor a marcas, alguma evidência, né, que essa física que essa criança possa ter da agressão ou de uma provável agressão. E realmente o professor, ele é um ator-chave nesse processo. E a gente tem, né, trabalhado muito no sentido da formação da rede, né? O papel da escola nessa rede.
Sim.
A UFMG, ela desenvolve um outro programa também, em parceria com o MEC, que é o Escola que Protege, focada à violência contra criança e adolescente, atua exatamente na formação da rede escolar, devido aí à importância e o papel, né, não só o professor, mas todos aqueles profissionais que atuam ali na rede de ensino.
Edith, qual que é o perfil desse abusador?
Olha, nós temos uma certa dificuldade em
traçar isso, tá,
o perfil desse abusador.
Uhum.
Porque, no caso da violência intrafamiliar, são as pessoas próximas, né? A gente sempre imagina ali o malvado, o pervertido,
isso,
né?
Exatamente, o estereótipo,
mas,
né?
Não, a gente não tem estudos
que comprovem isso.
Que comprovem esse perfil.
Tá.
E até porque é um indivíduo, né? É um fator aí que muitas das vezes a gente nem consegue chegar até ele nos processos de diagnósticos.
Sim,
né?
Correto. Um detalhe que eu gostaria de confirmar com você, é verdade que grande parte desses abusadores foram abusados também, hein, Edith?
Existem, sim, estudos, né, e aí alguns indícios no sentido de que há uma correlação a trajetória, né, dessas pessoas que cometem esse tipo de crime e que são pessoas envolvidas anteriormente numa situação onde ele era a vítima.
Tá.
Alguns estudos têm apontado para isso, sim.
Mulheres adultas também cometem abuso? Isso existe, Edith? Ou é mais difícil?
Olha, em menor proporção, sim, mas não podemos afirmar que isso não existe.
Ok,
né?
Sim.
Uhum. E um estudo mais aprofundado a respeito nós não temos ainda, mas alguns indícios sim que tanto homens como mulheres cometem esse crime, infelizmente.
Tá bom. Agora um assunto polêmico. Muito se levanta quando se fala dessa questão do, né, do abuso, a questão da castração química do abusador. Eu queria saber a sua opinião, Edith. Você é a favor, você é contra, ou relativiza um pouco? Qual é a sua opinião?
Olha, essa é uma discussão muito polêmica, né?
Isso.
Não dá para ter uma posição fechada em relação a isso. Agora, o que a gente precisa é chamar atenção para o abusador.
Tá.
Né? É como se ele se perdesse aí nessa história. E nós temos... hoje na UFMG, vários projetos que trabalham tanto com a criança vítima como outros que já têm esse olhar para o abusador. Ele precisa ser cuidado, não basta apenas prender. Prendeu,
tá.
Dali a pouco ele sai e, como já ouvi vários delegados falando, aprontando de novo. Então,
sim,
é necessário ter um olhar atento, né, ter um trabalho em relação a esses abusadores, de forma que eles não continuem reincidindo. Agora, a forma, cada caso é um caso, né, nós temos muito que avançar nessa discussão, que é uma discussão muito recente ainda, nesse contexto aí do abuso e da exploração sexual.
Ok. Edith, para finalizar, as pessoas que estão nos ouvindo e querem, né, de repente denunciar, acho que é sempre importante, né, você chamou a atenção durante a entrevista, da vigilância da sociedade. Então, como que a gente faz para fazer uma denúncia de uma suspeita de um caso de abuso ou de exploração sexual de criança e adolescente?
Olha, a primeira porta que a gente tem é o Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar do seu município. Nós temos um papel fundamental a ser cumprido pelo Ministério Público e temos o Disque Denúncia, o Disque 100, que ele é totalmente anônimo, basta discar 100, é uma central de atendimento, né, para todo o país, onde essas denúncias são registradas e existe aí um fluxo. A partir do momento que essa central nacional ela recebe, ela distribui isso para os estados, mobiliza Ministério Público, os conselhos tutelares, no sentido de averiguar também.
Tá bom.
Então, diz que sim. Ele é muito importante e é um instrumento aí que a gente pode usar e usar com confiança, né? E com segurança, porque às vezes a denúncia acaba até colocando um certo, né, risco para a pessoa. Então, quem quiser denunciar no anonimato, o Disque 100 e o Conselho Tutelar.
Ok.
Tá?
Bom, Edith Cunha, mais uma vez, muito obrigado em nome dos nossos ouvintes, né, pela entrevista. Parabéns pelo trabalho e conte conosco aqui na Rádio UFMG Educativa, um canal educativo que está aqui para isso também, tá bom?
Muito obrigada a vocês.
Muito obrigado. Um grande abraço.
Outra.
Esta foi Edith Cunha, coordenadora do programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil, o PAIR. Ela foi coordenadora do programa aqui em Minas entre os anos de 2007 e 2009. E lembrando mais uma vez que a Universidade Federal de Minas Gerais participa desse programa com a Pró-Reitoria de Extensão. Então, são vários, né, dados levantados, pesquisas feitas pela própria universidade. E vale a pena lembrar mais uma vez, amanhã é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil e Juvenil, e o telefone, né, o Disque 100, é um telefone seguro em que as pessoas têm centralizado todas as denúncias, principalmente com relação a direitos humanos, neste número, o Disque 100. E temos também, você pode procurar diretamente o Conselho Tutelar da sua cidade. É Belo Horizonte é uma cidade grande e ela tem 9 regionais e 9 conselhos tutelares. Cada regional de Belo Horizonte tem o seu conselho tutelar. E a sua cidade deve ter, sim, um conselho tutelar por conta disso, com um conselheiro, com alguma pessoa para lhe receber, tá bom? Vou recomendar aqui para você depois um filme que é um pouco chocante, mas é importante, às vezes, até para levantar essa discussão, e um filme que esteve concorrendo ao Oscar. O filme se chama Preciosa, o Oscar desse ano, tá? Então, dê uma conferida lá depois. E pode comentar pra gente, né? O fmgeducativo@fmg.br é o nosso endereço eletrônico, ou então através do nosso Twitter também, o twitter.com/ufmgeducativa.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.